A gente vai ter também a oportunidade de conversar hoje com a promotora eleitoral, a doutora Cláudia Bonetti, que está em Lagoa Vermelha, substituindo o doutor André Reck Neto. Cumprimento a senhora, doutora. Obrigado pelo seu tempo. Um bom dia.
Bom dia. Tudo bem? Bom dia a todos.
Doutora, a senhora tem responsabilidade aqui por toda a 28ª Zona, substituindo o doutor Henrique. Explica também um pouco por que o doutor Henrique se apresentou um tempo atrás como promotor eleitoral, mas ele não vai atuar nessa eleição, não é?
Sim, em razão de um impedimento do doutor Henrique, eu fui designada para atuar então na Zona Eleitoral que pertence Lagoa, Caseiros, Ibiraiaras, Mulitarno e Capão Bonito do Sul.
São 5 municípios aqui na nossa região, da 28ª Zona, Lagoa Vermelha acaba sendo o maior. Qual que seria, então, doutor, o papel do promotor eleitoral agora, nesse período em que as eleições já estão chegando?
Sim. Na verdade, a atuação do Ministério Público, eu até comento sempre no sentido de que os atores numa eleição são os partidos, as coligações, os candidatos e, principalmente, o cidadão, né? O Ministério Público tem um papel mais de fiscalização. No início do período eleitoral, quando começam, por exemplo, os registros de candidatura, começa a maior demanda que vem para a gente, né? A gente atua antes, mas o início do período eleitoral seria essa situação dos registros de candidatura que a gente atua. Nessa eleição, a gente fez análise de mais ou menos uns 240 registros. Todos os candidatos que concorrem, tem que fazer o registro, tem uma documentação que precisa ser apresentada e não pode incidir nas inelegibilidades, né? Então, dentro da zona eleitoral, eu reputo importante mencionar que foram 3 situações de inelegibilidade que a gente questionou, né? Uma em razão de condenação criminal, uma em razão de parentesco, que tem vedações que a lei traz, né? E uma em razão de ficha suja. A gente fez a representação e nas 3 logramos êxito, pelo menos em primeira instância, esses registros foram impugnados e não conseguiram prosseguir, no caso, nas eleições. Passado esse período de registro, aí começa a questão das campanhas eleitorais em si, né? E aí, as demandas que vêm são propaganda irregular, principalmente propaganda irregular e situações que vinculam as propagandas irregulares. A gente teve reunião vinculada, o juízo, na verdade, designou a reunião com os partidos, todos os partidos, teve representante do Ministério Público que tratou também dessa situação pré-eleitoral, parte de campanha, né? Tem várias situações que são vedadas e outras que são permitidas. E o que chegou para nós, por exemplo, foi inclusão de rede social nos registros de campanha, que faltava a informação lá no registro de candidatura de qual que era a rede social que ia ser utilizada. Então, foi uma situação que a gente apontou e que foi regularizada. Banner maior do que o que a lei permite. Foi feito diligência, verificado que era maior, solicitado, notificado o candidato e esse candidato adequou. Também nesse período pré-dia da eleição, semana passada, o juízo designou uma reunião, chamou as forças de segurança e o Ministério Público, aí estiveram presentes a Polícia Militar, né, os comandos das cidades da região, o Ministério Público, a delegada regional e a juíza, no cartório eleitoral, e foram trazidas algumas situações, né, que esse período bem próximo do dia da eleição, dia antes do dia da eleição e logo após, é um período que pode haver maior problemas com a questão de segurança, de divergência, de até prática de ilícitos penais. Então, foi conversado sobre isso para alinhavar algumas situações de como atuar nesse período pré e dia da eleição e pós anúncio dos eleitos, né? No dia da eleição, estaremos na zona eleitoral, nos 5 municípios, eu e mais alguns servidores. Eu estarei junto com a juíza, a gente organizou desta forma, e os servidores estarão também andando, né, rodando, digamos assim, nos municípios, para fins de fiscalização. como eu disse lá no início, o papel principal do Ministério Público dentro do processo eleitoral é de fiscalização. Eventualmente apontar situações que tenham que ser regularizadas e também para fins de responsabilização, caso tenha algum ilícito eleitoral, seja na esfera civil e seja na esfera criminal, que existem, né, situações que configuram crimes eleitorais e serão devidamente apurados e, eventualmente, se necessário for, se buscar a via judicial para responsabilização na esfera criminal, serão tomadas as providências cabíveis.
Bom, doutora, voltando a essas candidaturas que foram impugnadas, né? Ou seja, o MP pediu que a justiça não registrasse a candidatura dessas pessoas. Mas elas, teoricamente, podem fazer campanha, né, até o dia da eleição, no dia anterior à eleição, e o nome delas aparece na urna, os eleitores vão poder votar nessas pessoas também?
Sim, se estiver sob júdice, que a gente chama, né, se não tiver uma decisão transitada em julgado, o eleitor pode sim votar e vai constar na urna. Então, nada impede o direito do voto e o direito de ser votado nesses casos.
E agora, se esse candidato for eleito, doutora, o Ministério Público depois continua pedindo, claro, porque há um julgamento em primeiro grau, né, em primeira instância, e aí foi negada o registro dessa candidatura. Esse candidato ele pode recorrer para outras esferas, né? Porto Alegre, depois Brasília, e ele talvez possa ainda assumir o cargo, apesar de não ter a sua candidatura registrada.
Tudo depende da decisão de segunda instância ou de tribunais superiores. Em primeira instância, nesses três casos, a juíza entendeu pelo indeferimento. Vai para o TRE e, eventualmente, sobe para o TSE. Uma dessas situações, já houve recurso, a gente teve conhecimento, e o TRE manteve a decisão da juíza. Mas enquanto não transitar julgado, essa situação ela ainda está sob júdice, que a gente fala. Então depende de uma decisão final e, como foi dito, ele pode sim, ou ela no caso, concorrer, se eleger, e se mantiver, aí tem consequências jurídicas diversas que vão ser apontadas depois, né?
Teve um outro caso que a gente ficou sabendo por meio da Justiça Eleitoral aqui de Lagoa Vermelha, doutora, eu gostaria de discutir com a senhora também, que é o caso de uma candidata vereadora. Ela era a única candidata pelo partido dela, né? Era uma candidata mulher, portanto, e ela teve o seu pedido de registro de candidatura indeferido justamente porque ela concorria sozinha pelo partido. E aí o pessoal falava até de uma lei que foi criada para incentivar as candidaturas femininas. E, teoricamente, se essa decisão não poderia estar indo contra essa lei. Qual que é a avaliação que o MP faz? E qual é essa lei também, doutora, que afasta, então, essa única candidata mulher de concorrer nas eleições agora de outubro?
Sim, a legislação traz, então, que dentro dos nomes que vão concorrer para as eleições proporcionais, né, para vereador, no caso, desta eleição, 30% tem que ser de um gênero. A lei ela não traz que tem que ser 100% mulheres. De fato, ela vem para fortalecer e incentivar as candidaturas femininas e tentar, né, inserir as mulheres mais na política. Mas como a lei não diz o inverso, né, a lei fala em gênero, a ideia é mesclar, não é possível que apenas uma candidata mulher concorra, porque está em desacordo do que a lei nos traz. Situação invertida aconteceu também, que tinham mais candidatos homens, e foi solicitado, então, para o partido adequar, e foi adequado para que ficasse, no mínimo, 30% dos candidatos de um sexo. A lei não diz do sexo feminino, ela diz que tem que ser 30, 70, pelo menos. E há um dispositivo legal que fala que pode ser, por exemplo, um homem e uma mulher, que daí seria 50% cada. De fato, a lei veio para isso, mas a ideia é a mescla.
Doutora, a gente comentava aqui, é bastante trabalho para toda uma equipe, né? Porque precisam avaliar todas as candidaturas dos 5 municípios da 28ª zona. Depois ainda tem um outro trabalho, que é aprovar as contas dos candidatos, né? Porque eles também precisam comprovar de onde receberam o dinheiro para a campanha e como investiram.
Exato. Passado o dia da eleição, todos os candidatos que estiveram, né, que buscaram a eleição, que se candidataram, eles são obrigados a prestar contas. Mesmo que não haja movimentação financeira, é necessário que haja apresentação de contas, então dizendo que não houve movimentação financeira. E, de fato, vai ter que comprovar de onde saiu o recurso, para onde foi o recurso, e tem um limite, né, que é declarado, é um limite X que vai ser gasto, e tem que ficar dentro deste limite o gasto na eleição. Então, é, de fato, é. E é um trabalho diferente, porque essa análise agora, antes da eleição, do registro, por exemplo, de candidatura, ou mesmo de situação de propaganda irregular, ela é mais jurídica, né, documental jurídica. Na parte de prestação de contas, ela é mais contábil.
E leva muito tempo, doutora? Porque também pode acontecer, eventualmente, numa pessoa ser eleita, receber o seu diploma, né? Falando da Câmara de Vereadores aqui, assumir lá sua cadeira na Câmara, e depois de um tempo, o Ministério Público pedir que ela se retire, isso pode existir ou tem que ser antes da pessoa assumir o cargo?
Na verdade, as prestações de contas, elas têm que estar analisadas e julgadas antes da diplomação. Eventualmente, pode ser cabível recurso, a depender do contexto, mas assim, ó, em primeiro grau, elas têm que estar analisadas e julgadas. Então, todos os candidatos eleitos têm que estar com as contas analisadas e julgadas antes da diplomação. Isso é um trabalho bem... Passa a data da eleição, tem prazo, é um prazo bem curto, porque é interesse dos candidatos eleitos, né, ver suas contas aprovadas para que não haja problema depois na diplomação e da sequência.
A senhora aqui na 28ª zona é a única promotora eleitoral, mas tem uma equipe também que auxilia, doutora?
Sim, tem uma equipe excelente. Eles têm trabalhado de ombro a ombro comigo, né? Têm auxiliado muito, até porque eles também têm outras atribuições aqui. Cada um dos servidores que estão auxiliando atua nas promotorias de Lagoa Vermelha. E eu também estou acumulando, eu atuo na promotoria civil de Vacaria, atuo em Bom Jesus, dividindo com um colega, e estou em substituição na segunda promotoria de Lagoa Vermelha. É um trabalho bem maçante, bem de formiguinha, mas é muito importante. E aí, daí também vem a importância do eleitor exercer o direito de votar.
No dia da eleição, então, não precisa necessariamente a doutora Cláudia estar no local para fiscalizar. Os seus colegas aqui de trabalho do Ministério Público também podem desempenhar esse mesmo papel, doutora?
Sim, estarão todos com crachá, estarão transitando com um carro chamado pela Justiça Eleitoral, e eles estarão em meu nome, em nome do Ministério Público, trabalhando na fiscalização. A ideia é fiscalizar.
Pois é, essa atuação, ela não depende, então, de uma provocação, de que alguém diga, olha, talvez um crime esteja sendo cometido em tal município. Vocês, na verdade, fazem uma patrulha, doutora?
É mais ou menos isso. A gente vai estar transitando. A gente fala que é transitando. A gente vai passar por todos os municípios. Eu provavelmente irei em todos e os servidores, eles vão se dividir em duas equipes. Então pode ser que dois, três servidores vão em algum município e os outros em outro. Mas a ideia é estar transitando pelos cinco municípios. Obviamente que se verificar alguma situação que demande atuação, ou algum crime eleitoral, alguma situação grave, podemos sim ser acionados. Mas a gente estará em trânsito. Até é importante ressaltar quais são os caminhos possíveis para denúncias, né? O que o pessoal tem usado bastante é um aplicativo que você baixa no celular que chama Pardal. E ele é vinculado ao Tribunal Regional Eleitoral. Também pode ser feita diretamente na Justiça Eleitoral, no cartório eleitoral. E a gente, enquanto Ministério Público, a gente vai estar no cartório e transitando. Então, se tiver alguma situação pontual e quiserem nos abordar, podem nos abordar, ou então buscar um de nós ali no cartório eleitoral, que vai ser o nosso ponto de encontro, né, tanto no início, quanto no almoço, quanto no final do dia, daí até para contabilizar os votos e a questão dos eleitos. E também a Brigada Militar pode ser acionada quando for flagrante delito, algum crime que demande uma atuação da Brigada.
Eu tenho certeza que os ouvintes, quando pensam nos crimes que podem ser praticados talvez no domingo, no dia da eleição, a maioria pensa na compra de votos, por exemplo, né, que é proibido. Doutora, quais outros crimes a senhora vê que são, de alguma maneira, comuns aqui na nossa região e que são possíveis de serem denunciados para o Ministério Público ou para a Brigada Militar?
Por exemplo, a boca de urna, que é o pedido de voto no dia da eleição, não é? Você pode, tem várias situações que são permitidas e uma das vedadas é a boca de urna. Por exemplo, é permitido eu, enquanto eleitor, utilizar vestimenta, desde que seja paga uma camiseta, por exemplo, um boné que eu tenha adquirido, não pode ser dado pelo candidato, isso é vedado por lei. Um broche, adesivo, bandeira, isso de forma silenciosa eu posso utilizar.
Usar o adesivo na roupa também pode?
Na roupa pode, na roupa pode. Quem não pode são as pessoas que trabalham e não só da Justiça Eleitoral, os fiscais de partido não podem usar nenhum tipo de inclusive se pede que não usem roupas características de partido X é branco, partido Y é amarelo. Eles vão estar identificados com crachá, né? Tem a lei até traz certinho quais são as limitações do crachá, o que pode constar no crachá. Até é importante ressaltar, nós enviamos essa semana, se eu não me engano, hoje é sexta, acho que quarta-feira, para os partidos, para todos os partidos políticos da zona, né, de todos os municípios, um ofício circular trazendo informações detalhadas de o que pode e o que não pode para eleitor, para fiscal, para mesário, para que, na verdade, sim, todo mundo já sabe, né? Mas é só para lembrar e ressaltar e reforçar o que pode e o que não pode no dia da eleição. Uma das situações, talvez tenha diminuído, mas ainda existe, é o derramamento de santinho no dia anterior à eleição. Também constitui crime. É passível de sancionamento. Então, tem outras situações que... Mas eu acho que o que mais se conhece é a compra e venda de votos, a boca de urna, e não pode também divulgar propaganda.
E vender o voto também é crime, doutor?
Vender o voto também é crime.
É importante falar, não é só culpa do candidato.
É vender também. O corruptor e o corrupto.
É verdade. E a senhora falou da boca de urna. Não pode pedir voto para o eleitor. É só nas proximidades da sessão eleitoral? É em qualquer lugar? Pela internet também? Como é que funciona?
Não pode de jeito nenhum, de forma alguma. A legislação, inclusive, fala que, assim, na internet tem as publicações, tem... O que não pode é reiterar a publicação, é renovar e tem a situação de impulsionamento, também é vedado. Não há necessidade de se excluir o que está lá. O que não pode é movimentar, porque tem situações que você consegue, né, uma publicação lá de trás, você inserir lá no início. Isso não pode, se verificar, é passível de responsabilização. E a campanha em si, ela vai até as 22 horas do dia 5.
Sábado, portanto, né? Sábado. Então, hoje à noite, 10 horas da noite, já não é mais possível
não
fazer
pode
a campanha.
Não pode mais fazer campanha, não pode mais pedir votos, aí encerrou a campanha.
Doutora, e qual é a temperatura que a senhora tem tirado até esse momento aqui do pleito desse ano de 2024? Em anos passados a gente viu, infelizmente, aí cenas deploráveis, né, envolvendo a política da nossa região. Nesse momento tem sido calma esse período de campanha? O que a senhora tem percebido e que prevê que vai acontecer ainda no dia 5, no dia 6 agora?
Sim. Em regra, me parece que o processo democrático desta eleição está sendo tranquilo. Tem, não vou mencionar município, né, nome, mas assim, tem um município em específico que tem chegado algumas demandas, algumas situações, né, que está mais acirrada a disputa. A disputa ela é acirrada sim, mas ela pode ser acirrada sem, de maneira democrática e respeitosa, digamos assim, né? O que eu espero é que tanto o candidato quanto o eleitor possa, né, o candidato concorrer, buscar o voto e o eleitor possa exercer o direito de votar e o exercício da sua cidadania de maneira tranquila, né, sem nenhum tipo de coação, de compra de voto, venda de voto, que façam escolhas, analisem, né, os candidatos e façam boas escolhas, porque dentro do que for escolhido no próximo domingo, teremos 4 anos de gestão, né? Que façamos porque também sou eleitor, façamos boas escolhas para que tenhamos bons governantes e possamos cada dia evoluir mais, né?
Com certeza. Doutora Cláudia, muito obrigado pelo seu tempo, pela sua entrevista e um bom trabalho que para nós, né, que trabalhamos durante a eleição, vai ser bastante puxado, né, como a gente diz. Então, desejamos uma boa sorte para a senhora e sua equipe.
Obrigada, boa sorte, bom trabalho e bom voto a todos.
Conversamos nesta manhã com a promotora, a doutora Cláudia Bonetti, que é a responsável, então, pela 28ª Zona Eleitoral aqui do Rio Grande do Sul.